perde direitos ou não chega sequer a adquiri-los, perde segurança no emprego e perde em termos salariais. Na verdade, os falsos recibos verdes, por serem falsos, constituem uma verdadeira mentira e os contratos a prazo, bem como os contratos de trabalho temporário, os contratos de emprego e inserção, os estágios profissionais, as ocupações de tempos livres, que visam satisfazer necessidades permanentes, não são substancialmente nem contratos a prazo, nem contratos de trabalho temporário, nem contratos de inserção, nem estágios profissionais. São literalmente uma fraude. Ora, face a este cenário, esta Assembleia não pode ficar indiferente ao que está a passar e deverá envolver-se num verdadeiro combate no sentido de acabar com a falsidade e a mentira contratual nas relações laborais. Do que se trata é de colocar verdade no vínculo que é estabelecido nas relações laborais, porque se quem trabalha faz a sua parte, cumpre as suas obrigações, respeita a lei, o mesmo se exige das entidades empregadoras, nomeadamente no que diz respeito à observância das leis laborais. Senhores deputados, a Lei 28 de 2016, que aliás hoje aqui foi referida por várias vezes, tinha como objetivo responsabilizar a empresa que recorre a intermediários para procurar fugir às suas responsabilidades na relação de trabalho, da qual, aliás, é beneficiada, e essa lei não resolveu por si só o problema que subsiste na origem da relação de trabalho. A verdade é que os proprietários agrícolas de grandes agroindústrias, fábricas ou empresas logísticas, entre outras, procuram esconder-se atrás de quem contrata os trabalhadores e não quer assumir responsabilidades nem sobre as condições em que a mão de obra é contratada, nem sequer sobre as condições de trabalho. Mas estes trabalhadores ocupam, na realidade, postos de trabalho permanentes, devendo, portanto, ser suportados por um contrato de trabalho efetivo, como de resto resulta do artigo 12º do Código de Trabalho. Por outro lado, também nos diz o artigo 140 do mesmo Código que o contrato de trabalho a termo resolutivo só poderá ser celebrado e só é admissível para a satisfação de necessidades temporárias, objetivamente definidas pela entidade empregadora e apenas pelo período estritamente necessário à necessidade, à satisfação dessas necessidades. Sucede que a prática generalizada é hoje de recurso a trabalhos com natureza precária, o que aliás representa grosseiras violações à lei e nomeadamente à legislação laboral. Perante tais factos e tendo presente até o próprio relatório da atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho de 2018, que nos indica que das 261 participações feitas ao Ministério Público, 70% referem-se à utilização indevida de contratos de prestação de serviços e, por isso mesmo, os verdes entendem que o combate à exploração laboral exige também um substancial reforço dos meios da Autoridade para as Condições de Trabalho, com vista à realização de mais ações inspectivas de reconhecimento da existência destas situações, mas também o reforço de meios do Ministério Público para dar sequência às denúncias realizadas com vista a ações de reconhecimento da existência ou não de contratos de trabalho. E é exatamente esse o sentido da iniciativa legislativa que os Verdes agora apresentam, que deve ser entendida como um contributo para garantir o trabalho com direitos e para promover ou para remover da nossa realidade a falsidade e a mentira nas relações laborais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de resolução 744 do Bloco de Esquerda, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O trabalho forçado e o abuso laboral de que hoje discutimos aqui é também uma consequência do modelo agrícola que o país está a percorrer. É também uma consequência da política agrícola que se aplica a nível nacional. Esta agricultura intensiva, desmesurada, que percorre o país de norte a sul do país, a passo acelerado, promovendo a uniformização da paisagem, a destruição de biodiversidade com base em monoculturas, que destrói recursos, que precariza os seus trabalhadores, é uma agricultura de lógica mineira, que explora, que esgota os recursos e não deixa o trabalho de fora. Ela esgota até ao final e, no fim, Pouco sobrará em cada território. Depois da destruição destes solos, depois do abuso laboral sobre o Parque Natural da Costa Vicentina, depois da destruição que ali está, o que é que lá ficará? Não há zero, há zero compromisso por parte dos promotores destes projetos sobre a reabilitação e sobre a proteção dos meios ambientais. Se olharmos ponto a ponto, vemos culturas em estufa no sudoeste alentejano e na costa vicentina, mas não só. O olival e o amendoal superintensivos do Alqueva, a horticultura do oeste e do Ribatejo, as vindimas do Douro, as centrais hortofrutícolas do oeste e do Ribatejo, que já estão também inundadas de trabalho migrante, com péssimas condições de trabalho e de habitabilidade em muitas circunstâncias, e este é um modelo de trabalho que faz caminho em toda a agricultura e atividades conexas. É por isso impossível não ver a realidade e as suas consequências, porque este modelo de trabalho subcontratado, baseado em trabalhadores migrantes e não especializados, sem possibilidade de especialização do trabalho e de qualificação, tem imensos danos do ponto de vista ambiental, como porque é impossível conhecer um ecossistema agrário, trabalhar sobre ele, reduzir danos ambientais se não houver memória. E essa memória faz-se com trabalho coletivo, que junta trabalhadores e que cria aprendizagens de gestão desses ecossistemas agrários. Neste contexto em que pessoas que passam pouquíssimo tempo nos seus locais de trabalho, não há nenhuma hipótese de especialização, nem de aplicação, nem de progressão tecnológica que resolva os problemas ambientais que conhecemos hoje, além de catástrofe socioeconómica que representa. Olhemos para os problemas de sobrecarga de escolas, de hospitais e de muitos serviços públicos destas regiões que são consequentes de escolhas que são escolhas dos governos passados também. Estes modelos são duplamente destrutivos. São destrutivos do ponto de vista ambiental e social, mas também são destrutivos de apoios públicos, porque estes barracões, estes contentores onde vivem trabalhadores e as estufas que os acolhem são financiadas com apoios públicos da Política Agrícola Comum. São investimentos de 30% a 50% de apoios públicos em apoio. Além da água gratuita, depois de 2.500 milhões de euros para construir o Alqueva, entrega-se metros cúbicos a 6 cêntimos o quilo a modelos de produção que são lesivos do ponto de vista do interesse público e para o território. É por isso que o Bloco de Esquerda traz hoje a este debate, a este plenário, não só propostas para o aumento da fiscalização e responsabilização dos promotores do trabalho forçado, como trazemos também propostas concretas para a política agrícola que se avizinha. A política agrícola comum tem de deixar de promover e de entregar dinheiros públicos a quem promove trabalho forçado e precariedade. Tem de haver metas mínimas anuais para a qualificação de trabalhadores agrícolas. Tem de haver a possibilidade de estruturas representantes de trabalhadores, sindicatos e outras, de influenciarem os níveis de apoios que são atribuídos, além de uma grande programação nacional para a formação. São todas essas propostas que trazemos hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que quer responder, Sr. Deputado. Muito obrigado. E dou a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também de saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa que aqui nos traz. E aproveito, Sr. Deputado, para colocar uma questão que se prende com um dos aspectos que começou por referir na sua intervenção. De facto, um dos problemas que aqui hoje está subjacente à matéria que estamos a discutir prende-se com o facto da produção, o modelo de produção no nosso país hoje ser maioritariamente intensivo e superintensivo. O PAN há muito que tem vindo a defender, de facto, a suspensão da instalação deste tipo de produções, nomeadamente as monoculturas e a colocação de estufas intensivas no Parque Nacional Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, até que existam planos de ordenamento deste território adequados e que regulamentem esta atividade. E neste sentido, sendo este um dos motivos pelos quais os trabalhos são de caráter essencialmente temporário, precisamente pela natureza também das próprias culturas, a própria questão que não respeitarem os ciclos e os recursos naturais, como também igualmente referiu, ciclos esses que se fossem respeitados permitiria também termos aqui uma outra natureza e uma outra temporalidade do ponto de vista do trabalho ao longo do ano. Por isso aproveitamos para perguntar ao Bloco de Esquerda se é desta feita que vai acompanhar a iniciativa do PAN para a suspensão imediata e provisória das novas instalações agrícolas, intensivas ou superintensivas, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, até à implementação de medidas necessárias que travem este flagelo que temos vindo a assistir.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, gostávamos de lhe perguntar, para começar, se o Bloco de Esquerda não sente nenhuma responsabilidade no facto de Odmira ter hoje 229 contentores de alojamento que foram decididos pelo Governo Socialista num orçamento que foi apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Isso é que nós devíamos lembrar-nos aqui hoje. E, portanto, pergunto-lhe se o seu deputado... Não é mentira, seu deputado, não. Tá, é basta ver a história. E ver que o Bloco de Esquerda aprovou o orçamento onde 229 contentores de alojamento foram lá colocados. Aliás, ainda há pouco tempo o Governo vos recordou disso mesmo nas vossas tricas de namorados entre Governo e Bloco de Esquerda e recordou-vos que vocês apoiaram isso mesmo. Mas gostava de lhe perguntar, já agora, seu deputado, se também não acha que, para lá de proibir fundos públicos às empresas agrícolas, se não acha que o Bloco de Esquerda tem responsabilidade na lei de imigração que foi aprovada e que permitiu que pessoas sem contrato de trabalho, sem promessa de trabalho, sem vínculo laboral, viessem para Odmira, como viessem para o Ribatejo, como para outros pontos do país, e agora aparecem aqui a dizer que temos que acabar com isto, quando isto deriva da vossa ação e deriva daquilo que vocês provocaram no país e que estão a provocar no sul do país e no interior do país. Portanto, qual é a responsabilidade que o Bloco de Esquerda tem nesta matéria? Porque é fácil agora dizer: cortem-se os apoios a estas empresas. Bom, e o que é que acontece a estes trabalhadores? E o que é que acontece a estas empresas?
Para terminar.
E vou terminar, Sr. Presidente. Gostávamos de saber, Sr. Deputado, se o Bloco de Esquerda reconhece ou não a sua responsabilidade, a sua cota parte de responsabilidade na tragédia que está a ocorrer em Odmira. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, tem de começar por ler os documentos antes de se referir a eles, porque o Orçamento do Estado nada possibilitou em relação à situação abusiva em que se encontram estes trabalhadores migrantes. É de estranhar que o Sr. Deputado, que tanto fala em bandidos, não consiga nesta situação identificar quem são os bandidos em questão, que traficam pessoas e que abusam delas concretamente para promover os seus lucros. Sr. Deputado, a única coisa que soube falar sobre esta gente foi de que eles são muçulmanos, imigrantes e que são um perigo para as nossas mulheres. Sr. Deputado, não traz nenhum contributo para resolver o problema em concreto, limita-se a humilhar gente que trabalha e que procura melhores condições de vida. Senhora Deputada Inês Sousa Real, o Bloco de Esquerda acompanha a necessidade de suspender a instalação de culturas intensivas, não só as estufas no sudoeste alentejano, como também o olival e o amendoal superintensivo, que necessitam de ser suspensos e de ser criadas regras concretas para travar este momento e regulamentar algumas das suas atividades, que o Bloco de Esquerda também tem neste momento projetos em espera para serem debatidos e votados aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na fase das intervenções. Eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começamos por saudar não apenas o Bloco de Esquerda, mas as demais forças políticas por terem trazido hoje não só este tema à Assembleia da República, mas as diferentes propostas que nos permitem um debate em torno de uma problemática que ficou bem claro e patente, que o caso de Odmira é apenas uma amostra da realidade que temos, que não é exclusiva da região, não é exclusiva dos migrantes, dos problemas da habitação, dos trabalhadores agrícola. Infelizmente, são problemas estruturais demonstrativos de diversas situações que têm ocorrido um pouco por todo o país. E um desses problemas é, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. Problemas para os quais o PAN há muito também tem vindo a alertar e que hoje se discute nesta Assembleia da República. Este problema, apesar de agora ter despertado maior interesse, não é de todo novo. E o reforço dos mecanismos de combate ao trabalho forçado e à exploração